Os produtores da bacia leiteira estão aí com uma novidade, podemos assim dizer, para colocar em prática. São as normativas IN 76 e 77, que corresponde a práticas do produtor controladas lá pelo laticínio. Então, o laticínio passa agora a ter mais atividades, desde não somente dentro da indústria, mas lá na propriedade, vendo também como é que o produto original está sendo tratado, porque a qualidade do produto in natura vai resultar no melhor produto industrializado. Para falar do assunto, mantemos contato agora com o Darlan Pagliarini, que é do Sindilate, o Sindicato das Indústrias Leiteiras, com sede em Porto Alegre. Bom dia, Darlan.
Bom dia, Jô. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetária, Livre de Espumoso. Realmente, a questão da questão normativa 76 e 77, ela efetivamente é um marco no que diz respeito a transparência da produção, as normas de produção de leite ficarem mais ajustadas e deixando ela muito parecidas, né? Hoje o produtor de frango, de suínos, ele já tem um normativo bastante rígido, que é controlado pelas empresas. E o leite já existia em algumas propriedades rurais, algumas indústrias, mas de modo geral o próprio Ministério da Agricultura ainda não tinha normatizado, ou nós tínhamos também um histórico que as instruções normativas para o setor do leite, quando era para entrar em vigor, sempre acabavam sendo prorrogadas, né, por um motivo ou por outro.
Parece que vem até de 2018 já.
Isso. Na verdade, as instruções normativas, elas começaram em 2001, né? Mas por muito tempo elas chegavam na data próxima à entrada em vigor, se fazia uma flexibilização, né? Enfim, de qualquer maneira, acabava isso prejudicando a maior profissionalização do setor lácteo. E com essa instrução normativa, realmente o controle da produção ela fica muito mais, né, a responsabilidade da indústria que vai estar coletando esse leite, partindo até da própria higiene e saúde dos produtores de leite ou da propriedade, né? Existe um controle também com relação aos dejetos, ao uso do medicamento veterinário, armazenagem da ração, dos insumos, né? Então, realmente, ele acaba sendo um novo marco, né, regulatório, que nós entendemos que ele é fundamental, já que existe abertura agora de novos mercados, né, para o Brasil, o mercado da China, da própria Turquia também foi aberto, e nós temos outras possibilidades, o México, a própria Colômbia, Peru, né? E para que a gente possa alcançar esses mercados, é fundamental de que se tenha um regramento aos níveis do padrão internacional. Então, o Brasil, com essas instruções normativas, ele fica muito próximo aos países de primeiro, principalmente aos nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai e próprio da Europa, com essa questão das normativas, né? Então, ele realmente, só que, claro, isso está criando, de um lado, um novo mercado também para veterinários e agrônomos, porque está sendo exigido uma presença mais efetiva do corpo técnico das empresas ou cooperativas nas propriedades rurais.
Isso vem somar em qualidade, como você diz, para entrar no mercado internacional. Vai acontecer uma relação maior entre a indústria e o produtor, porque, inclusive, vai ter que ter um técnico sempre acompanhando para que essa qualidade, esse objetivo dessas normativas sejam alcançados. E na análise, essa situação é positiva? O que você diria?
Não, ela é positiva, Ju, até nessa questão da exceção normativa, ela criou também outros aspectos, e até nós vamos estar fazendo um evento agora na próxima quinta-feira em Passo Fundo, no auditório da UPF, que dentro da própria exceção normativa ele fala que as indústrias têm que fazer um plano de qualificação do produtor de leite, né, onde ele envolve de maneira rápida um checklist de 16 itens em cada propriedade, que isso resulta em 150 pontos a serem observados na propriedade rural. Então, eu sempre tenho brincado aqui que agora a gente está numa evolução na produção leiteira de avançar 20 anos em um ano só, né? Então, ele tem, de um lado, uma preocupação que não adianta também não ser transparente quanto a isso, que aquelas propriedades que hoje ainda são abaixo de 200 litros de leite por dia, talvez vão ter uma dificuldade maior de continuar na atividade, né? Porque toda essa assistência técnica, ou esse deslocamento, a coleta do leite, ele gera um custo e daqui a pouco se torna inviável, né? Tanto para a laticínio quanto ao produtor, essa questão de um volume tão pequeno. Claro que a grande maioria das empresas tem feito um trabalho muito forte, e as cooperativas também, para que as propriedades rurais aumentem sua produtividade, né? Tanto que o dado que foi levantado pela Emater na semana passada, que foi apresentado, a gente vê que as propriedades rurais, de maneira geral, têm aumentado muito a produção. E a região de vocês, de Espumoso, é uma das regiões que efetivamente já tem produtores médios e grandes, né? Mas ele tem outras regiões no estado, principalmente a região sul do estado, onde ele tem uma dificuldade maior, né? Porque isso, como eu te disse, acaba gerando um custo tanto para o produtor e a indústria. Mas, verdade, de qualquer forma, acho que a nossa análise é que isso ela vem de maneira positiva, né, para que efetivamente ele consiga atender uma questão que até o próprio produtor reclama muito, e com razão, de ter uma certa previsibilidade do preço do leite.
Pois, né? Isso poderá interferir no preço final aí para o consumidor?
O que essas normas elas estão se encaminhando é para que efetivamente o Brasil consiga, nos períodos, ou vou pegar aqui o caso do nosso Rio Grande do Sul, nós temos o período de safra, que nos últimos 3-4 anos, ele não tem refletido num resultado tão econômico ao produtor e para a indústria como em anos anteriores, porque nesse período acaba entrando um pouco de importação, vem, enfim, acaba regulando o mercado. Então nós precisamos, nesse período, ter a exportação desse excedente para poder regular um pouco o preço no mercado interno, como já fazem a cadeia de aves e suínos, né, e a própria cadeia, sim, bovina, que acaba exportando. Então isso vai ser, só que para nós exportarmos, a gente tem que ter um padrão mínimo de qualidade do leite.
Isso aí.
Então essa parte que está sendo feita da instrução normativa, da qualificação do produtor de leite, é um passo básico, como também o próprio Rio Grande do Sul já está bem mais avançado do que todas as unidades da federação, que é no sentido de certificar propriedades livres de tuberculose e brucelose.
Sim.
Então, João, eu não tenho a menor dúvida, eu sou bastante otimista, que acho que nos próximos 2 anos nós devemos já estar numa outra situação ao produtor, né? Porque ultimamente, se a gente olhar o que nos preocupa, que nos últimos 5 anos, por exemplo, o Brasil e o Rio Grande do Sul não têm aumentado muito a produção, né? Por justamente essa questão, nós acabamos, hoje o Brasil importa em torno de 5 a 7% de leite em pó e derivados, né? E nós importamos menos de 1%, então nós temos que equilibrar essa conta.
Exatamente.
Importar no mínimo, exportar tanto quanto nós importamos.
Pois é.
Isso já vai dar uma regulada no mercado. Então essas questões são de maneira bastante macro, mas que se a gente não começar lá pelo campo com essas mudanças, a gente sempre vai ficar numa questão que a cadeia do leite uma atividade de futuro que vai dar resultado, mas que efetivamente nós temos que isso traduzir em resultado econômico, senão a gente vai ter cada vez mais produtores abandonando a atividade.
Darlan, e quem é que vai fiscalizar isso, se realmente está acontecendo esse procedimento?
Isso fica a critério do Ministério da Agricultura, né? Como também aquelas empresas que são com inspeção estadual também, a fiscalização estadual também vai cobrar essa posição, e também as empresas com inspeção municipal também, os fiscais municipais, enfim, também vão ter essa incumbência de cobrar, né, das laticínios esse procedimento,
né? Sim,
então,
colocar
em prática. Então, sim. Tanto que nesse evento que a gente vai fazer na quinta-feira em Passo Fundo, a gente está trazendo uma empresa que vai disponibilizar um software, né, porque um aplicativo, porque é muito complicado. Você imagina, em cada propriedade rural, você analisar 150 pontos e ter um questionário para toda vez manusear isso. Quer dizer, hoje nós não temos mais esse tempo disponível, né, e custa muito caro também ter uma pessoa só para gerenciar isso. Então, ele vai também, não vai ser uma questão só de que a indústria vai lá e impor. O produtor vai conhecer todos esses pontos, e ele, o principal ponto da mudança é pelo produtor. Não vai adiantar também de ter fiscalização que exija, se o produtor não tiver conscientizado de que isso vem para melhorar a atividade dele e, consequentemente, melhorar a venda, porque senão não existe discurso bonito tudo se efetivamente no final do exercício, não só do mês, mas do ano todo, a atividade ela não representar uma taxa de retorno boa.
Isso, Darlan. E já está em funcionamento, porque parece que já no Paraná há um grande número de produtores que estão com propriedades suspensas de produzir devido a problemas que determinam as normas 76 e 77. Será que está realmente ocorrendo isso já?
Pode ser, José. No estado aqui, eu digo que o Rio Grande do Sul talvez tenha sido um dos poucos estados que nós fizemos um trabalho muito forte junto com o Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, FETAG, FARSUL, EMATER, enfim, FAMURS, né, que a gente fez do período de junho desse ano até agosto, setembro. Nós fizemos 10 encontros no interior, né, com produtores, trazendo o Ministério para explicar ponto a ponto, né. Isso envolveu, e a gente fez a transmissão via rede social, enfim, nós atingimos, a gente tem os dados, 35 mil produtores que acompanharam diretamente esse processo. E isso a gente tem visto que tem dado um resultado positivo, porque segundo até os levantamentos, a gente acaba tendo reunião mensal com os associados, o percentual de propriedades que foram suspensas, ela não supera 2% do volume. Então é um número bastante pequeno, né? E muito daquelas propriedades que efetivamente não gostaria de continuar na atividade, porque a gente sabe que isso acontece. Então eu diria que o Rio Grande do Sul, acho que fez um trabalho básico, importante. Claro que isso muito se deve ao produtor também, porque aquilo que eu disse, não adianta também a gente fazer os eventos se o produtor não conseguir se integrar. Então, um dos atores importantes nessa mobilização que a gente fez durante o ano foi a participação da EMATER, que ela consegue trazer um engajamento muito grande do produtor nessas atividades, encontros, né? E o encontro também ele serviu para que o próprio produtor também testemunhasse. A gente também é muito dessa questão, não adianta também a gente fazer um evento onde o produtor só vai ficar sentado ouvindo. Não, os eventos que a gente faz é justamente para ouvir também o produtor, né, para verificar onde que daqui a pouco a gente possa estar falhando na comunicação ou corrigindo, né? Tanto que Uma das mudanças que houve nessa normativa e que diminuiu o número de produtores excluídos foi de que uma das normas é que a média de contagem bacteriana trimestral ela não pudesse superar os 300 mil, né? E como esse processo começou lá em maio, junho, a data limite realmente era análise de outubro, né? E aí nós tínhamos produtores que no mês de outubro estavam já abaixo de 300 mil, mas fazendo a média geométrica trimestral dos meses anteriores, ele superava os 300 mil. Aí foi uma demanda que o sindicato fez também junto ao Ministério, e o Ministério da Agricultura fez uma alteração onde, se no último mês o produtor esteja abaixo de 300 mil, ele não fica suspenso, mas ele vai ter que perseguir sempre ficar abaixo de 300 mil. Então ele exclui, de certa maneira, aquela média que ficou pior, mas é visto de que o produtor está trabalhando para melhorar a qualidade. Então seria até injusto, né, de que o produtor trabalhou para melhorar e daqui a pouco, por uma questão burocrática, ele estaria com a suspensão feita. Então acho que toda essa instrução normativa que está sendo implantada, enfim, eu acredito que o sucesso dela tem sido no sentido de que a gente tem conseguido dialogar tanto as indústrias quanto produtores com o Ministério da Agricultura, que é quem realmente edita as normas. Então tem tido um relacionamento muito positivo no sentido de tanto o Ministério entender as dificuldades, ele sabe também que tem localidades onde a qualidade da energia elétrica ela é muito complicada, ou a situação da estrada também é ruim, dificulta às vezes essa melhora da qualidade, mas de qualquer forma as prefeituras também desses municípios também têm se mobilizado em muito para melhoria dessas estradas do interior.
Então a gente agradece esses esclarecimentos aí, Darlan, e muito obrigada.
Não, fico à disposição, Jô, e para nós é uma satisfação sempre poder ter essa comunicação, justamente na rádio de vocês, que tem uma cobertura grande numa região tão forte produtora de leite aí. Tá bom?
Verdade. Obrigada, okay? Então. Um bom dia para você também. Ouvimos aí o Darlan Pagliarini, que é do Sindilat, o Sindicato das Indústrias de Laticínio, com sede em Porto Alegre. Com as informações, Joelci Prates.